Cabaços e cabacitas! Está começando o podcast do...
Universo dos Cabaços! Ai, ai!
Olha aí, cabaços e cabacitas! Estamos de volta aqui com o Universo dos Cabaços! É isso mesmo! Primeiro episódio aqui de 2021! Que maravilhoso, gente! Que maravilhoso! Estamos de volta aqui com uma bancada mais chop-chura, tá ligado? Mas calma aí! Eu falei que é chop-chura, mas eu nem entendi o que eu falei. Eu não entendo, mas pera! Eu sou o Vandeco! E junto comigo nessa bancada tem o...
Aqui tem o Sérgio Jones versão 2022.
Nossa, peraí. Desculpa, eu errei. Eu falei primeiro episódio de 2021, é de 2022.
Eita, nossa, procedemos no tempo. Não entendi. Que burro. Parece que a volta ao passado chegou. É isso aí.
Mas eu não sei, olha, já começa aí o episódio. Pra que serve a contagem de ano desde o começo da pandemia? Por mim parece que tá tudo em 2020 até agora.
Mano, pior que é mesmo, cara.
Essa vai ser um ano único essa década, 20?
Exato. Único pra todos.
Ai, meu Deus, já começou de doido já essa abertura. Mas é isso, primeiro episódio de 2022, continua aí, Sérgio, foi mal te interromper.
Não, mas é isso mesmo, até estão coisas que eu não tô entendendo. Teve uma palavra que eu descobri numas viagens aí que nós fizemos, churmels. Meu, eu não entendo porque existem palavras estranhas, meu, que nós inventamos.
Exatamente, cara. E a gente tá muito falando de eu não entendo qual que é o tema de hoje.
Vamos começar daquele jeito com um tema bizarro, hein? Eu não entendo. Exatamente, esse é o tema de coisas de cabaço.
Exato, gente. A gente vai pegar coisas do cotidiano, situações que já aconteceu ou coisa que a gente olha e não entende. A gente se pergunta, eu não entendo por que isso. E vamos debater esse tema de doido. Olha aí, sem criatividade nós inventa cada merda. Mas pra isso, trouxemos aqui convidados especialistas de que não entendem porra nenhuma.
Mas são maravilhosos.
O primeiro deles, que eu já tava com saudade e já é quase bancada fixa. Não, apesar que é bancada fixa aqui, né? Não é quase, já é.
É bancada fixa.
Ele, direto do Olhar Cínico, Daniel Ocano.
Aí, garoto, porra, bicho, galera. Tudo jóia com vocês?
Tudo jóia.
Incrível. Tudo jóia. Muito obrigado, viu, pelo convite. Eu fico muito feliz de participar do Universo dos Cabaços.
Ah, você tá ligado, cara, que aqui a casa é sua, a casa é nossa, é de quem quiser, de quem vier.
Já é o hóspede, já é nosso, já tá aqui fixo.
Eu ia dizer que eu não entendia o porquê que vocês me convidam tanto, mas quando eu lembro do nome do podcast, aí eu lembro o porquê, né? Universo dos Cabaços. Ah, tá explicado.
Tá explicadíssimo, cara. Seja bem-vindo de volta a essa
bagunça.
Muito
obrigado, Vanderlei. Muito obrigado, Sr. Johnny.
É nóis. Tamo juntão, cara. E agora? Calma aí. Agora o bagulho vai ficar louco. Vai estremecer o planeta aqui, porque convidamos um outro amigo aqui que nunca apareceu. É a primeira vez dele, mas eu sei que ele já vai vir estrondando as suas orelhas.
Já tô quase brilhando.
Conhecido em Guarulhos como Voz de Trovão, The Voice of Thunder. Sim, estudou com a gente no Senac. Ele, Isaac Xavier.
Trampos pau.
Aê, garoto.
Morreu.
Alô, galera.
Alô, eu sou Isaac, eu botei o microfone.
Desmuta aí, Isaac.
Botou no cu, só se for, né?
Não, é apresentação.
É o botão. O microfone dele tá mutado aqui, ó.
Opa, parece. Salve, Vanderlei. Salve, Daniel. Salve aí toda a rapaziada do UDC. Oh. Tive um problema aqui, caiu a bodega aqui, mano. Tamo de roda,
Olha aí.
A bodega.
Boa, cara, olha aí. Já começou daquele jeito, né, cara?
Grande Xavier.
Deu uns problemas aqui nessa jossa, mas estamos de volta. Graças a Deus voltou aqui.
Ô, Isaac, boa, cara. Então, depois aí do seu equipamento, equipamento da Xuxa ter voltado. Cara, eu tô muito feliz de você estar aqui com a gente nesse episódio, cara. A gente sempre queria trazer você e hoje realizamos esse sonho. Seja bem-vindo.
Uou! Ô, mano, obrigado. Agradeço a toda a rapaziada aí. É um prazer estar aqui com vocês nessa sala, nesse episódio do UDC. Muito bacana, velho. Obrigado,
meu irmão. Outra participando. Maravilha. Essa participação, eu tô honrado de estar aqui hoje, viu, Vanderlei? É tipo um convidado Shine. É se fosse um Pokémon.
É tipo um Pokémon Shine, um lendário, né, cara?
É. Pô, é raro, meu.
Então é isso.
Ô, mano, eu...
Ah, fala, pode falar.
Não, eu ia dizer, eu que sou o prestigiado aqui, mano. Tá aqui com vocês nesse episódio do UDC. Acompanho todos os episódios e ouço lá, mano.
Ai, que coisa.
Inclusive, cara, depois eu tenho, tenho uma pergunta pra fazer pro Daniel aí, de um episódio que não ficou muito clarecido a resposta que ele deu lá.
Caramba, entendeu? Então, quando a gente começar...
Passado é passado.
É, mas véio, esse passado vai condenar muito. Mas é isso, muito obrigado, Dan. Muito obrigado aí, Isaac, por estar aqui. E é isso, o episódio é Eu Não Entendo, e eu não entendo o que eu estou fazendo aqui, mas vamos gravar.
Eu não entendo você.
Ai, meu Deus, então bora.
Eu também não.
Sai desse episódio que tá foda. Olha só, cabaços e cabacitas, agora somos parceiros da Listener, a mais revolucionária plataforma de podcasts do mundo.
Yo, é isso aí, meu parceiro Vandeco. A Listener é um player exclusivo de podcasts, além de ser uma rede social onde você pode seguir os seus amigos e compartilhar episódios.
Exatamente, Sergiones. Além disso, você também pode seguir as hashtags para descobrir podcasts que mais combinam com o seu perfil.
E nós estamos lá também. Se inscrevam no universo dos cabaços e venham ser cabaços com a gente.
Além do universo dos cabaços, você também pode curtir o seu podcast favorito. E o melhor de tudo, totalmente de graça. Então, o que que tá esperando para baixar o aplicativo da Listener? O link do aplicativo tá aqui na descrição, viu? Então, não deixem de conferir. Olha, começando aqui esse episódio maravilhoso aqui de 2022, agora falando certo, né? E é isso, vamos batizar o Isaac, o nosso querido voz de trovão. Vocês já entenderam porque voz de trovão, olha aí, ó, ele fala, já estremece. É. Eu acho que é o Thor que tá descendo pra terra, tá ligado?
É mesmo. Rapaz, olha, quem estiver escutando esse podcast, eu garanto uma coisa, você nunca usou tanto o grave do seu fone de ouvido, da sua caixa de som.
É isso mesmo, cara. Pode ter certeza. Mas já vamos batizar. Isaac, você tem alguma coisa aí que você não entende, cara, e que a gente também não entende, mas vai debater? Já começa aí pra começar com chavosca de ouro.
Uou. Mano, eu não entendo pra que existe Receita América, velho.
Como assim?
Porque é o seguinte... Porque
Receita América!
É, mano, porque apesar de nós estar na pandemia, tá esse caos no mundo todo aí, mas um tempo atrás aí, acho que 2019, um pouco antes, teve um almoço em família que a gente teve aqui em casa, e aí minha mãe tomou um remédio lá de pressão e tal. Aí nós sempre tá ligado que remédio que é, nós já sabe que remédio que ela usa. Só que aí no almoço, assim, depois do almoço, ela foi tomar um remédio e a gente viu que ela tava com um remédio diferente na mão, mano. Aí beleza, a gente foi, perguntou pra ela que remédio que era aquele e tal. Aí ela falou que tinha ido no posto lá e o pilantra lá tinha dado uma receita lá com um remédio pra ela lá. Aí a gente pesquisou o nome do remédio, velho. Era um remédio que não tinha nada a ver com o que ela toma, mano.
Puta, mano. Puta, velho.
Nós ficou no veneno, velho.
Caraca.
Nós ficou no veneno, nós desceu lá no posto lá, velho, e tava falando, tem que ser aquele filho de uma rapariga lá. Não explica porque funciona esse negócio.
Imagina, velho. Imagina o Isaac chegando bravo com essa voz no hospital, mano, velho.
Nós já tava combinado já, nós ia chegar lá e se ele não explicasse direito um negócio, nós ia fazer engolir tudo quanto é comprimido que tem na casa da tela, velho. Uma vez só, velho.
Caraca, que maravilhoso, cara. Começou bem isso aqui.
Quem tava junto, Isaac? Quem desceu com você?
Foi eu e meu pai. Meus irmãos queriam ir também, mas aí... Não, só em dois, vamos ver o que dá lá.
Aí, caraca, beleza, e a gangue inteira, cara.
Xavier pai, Xavier filho.
Aí chegamos lá e tal. Aí nós já tava combinado. Já. Se o maluco vir com ideia errada, mano, o bagulho vai ficar feio lá.
Tá, porra.
Aí chegamos lá. chegamos lá, aí conversamos lá com o peão lá. Falou, mano, esse remédio aqui que você deu pra minha mãe e tal, não sei o quê. Aí ele explicou. explicou que era só uma função diurética o remédio. Ela só ia tomar um ou dois comprimidos. Mas como ele não podia entregar um ou dois comprimidos, ele entregou a cartela. Aí que a gente voltou na paz. A gente até agradeceu o cara lá e voltamos na paz.
Ah, mas no final, então, o remédio era certo.
Mas o que eu não entendo, velho, é porque se tem receita... Por que que tem receita médica que os caras não escrevem o bagulho direito, velho? Os caras parecem analfabetos, estudam 6 anos e escrevem o bagulho que nem a cara, pô.
Peraí. Eu tinha entendido que o cara tinha dado um comprimido que não era nada a ver. Então era um comprimido que tinha a ver com o negócio.
Não, então,
a quantidade que deu errado.
É, não, é porque é o seguinte, ela toma um remédio de pressão, mas o outro remédio lá que o médico deu pra ela era com a função diurética. Acho que é pra controlar. Tinha um negócio a ver com o colesterol e tal. Certo. E aí, o que acontece? Só que nós deu na internet, nós não achou esse dado, que era pra função diurética. Aí nós caímos no veneno, pô. Aí nós ficamos no veneno aqui e já descemos lá no doido, entendeu? Aí... Meu, mas os caras escrevem na receita pra que funciona aquela bosta, a gente não tinha ficado no veneno, pô. Não tinha dado essa treta.
Pô, cara, mas você tem uma razão e uma coisa. Porque eu não entendo se os médicos têm pressa, eu não sei porquê. Por que escreve com aquela letra de merda?
Mano.
Aquela letra que você não entende, pô. É só escrever normal, cara, que todo mundo vai entender. Eu não sei o que a faculdade fala. Tipo assim, porra, vamos zoar com o pobre no SUS? Vamos escrever com uma letra bem de corno aqui pra ninguém entender e não pegar remédio, tá ligado?
Ninguém vírgula. Porque, olha, farmacêutico entende, velho.
Ah, mas... Então, é incrível, velho. É incrível, mano. Como é que eles conseguem aquela porra?
É um puta autógrafo, sei lá. Teve uma vez que eu também fui no médico, assim, pô, peguei uma receita lá, o cara parecia que só fez uma linha cardíaca, sabe? Aquela de... que fica pi, pi, tá ligado?
Nossa.
Mano? E tipo assim, e eu fico, mano, eu não tô entendendo
porra nenhuma. Aí você vai procurar pro farmacêutico e fala, não, isso aqui é paracetamol, pô.
Tá vendo? Exatamente.
É assim mesmo. O cara escreve uma cobrinha dançando, né? E aí termina com assim, 25 mg. Eu só entendo 25 mg. É. Aliás, nem o MG direito. Aí eu chego na farmácia, é incrível. Eu fiquei o dia inteiro, fui o caminho inteiro olhando pra receita, tentando entender. Chego na farmácia, olha, eu preciso desse medicamento, paracetamol 25 mg.
Exatamente, então, cara. Né? É um bagulho de
pra doido. Que existe receita? Pra que existe receita?
Verdade.
Se ninguém entende aquela, se o povo não entende aquela bosta, o povo vai tomar, não sabe o que tá tomando.
Exatamente. Entendeu? E no final acaba tomando no cu, né?
Exatamente. Era mais fácil eles criar um formulário, ó. Criar uma fichinha lá com paracetamol, só coloca a lacuna e coloca 25 mg. E ponto, dá pro povo. Já imprime lá e dá pro povo, já deixa os impressos lá. É melhor que escrever aquela merda lá que ninguém entende nada, pô.
Pô, mas é essa ficha paredeão, né, velho?
Não, mas olha, cara.
Um milhão de medicamentos.
Não, se o cara.
Pô, faz um carimbo, pô.
É, um carimbo, pelo menos, com cada.
Vai, ia ser 25 milhões de carimbo, velho.
Ah, mas foda-se, pelo menos dá pra entender, porra.
Imagina o mano. Peraí, deixa eu pegar o carimbo aqui da Ah, pelo amor de Deus. Crer, né? Da boxilina.
Aí o cara abre a gaveta cheio de carimbo espalhado.
Era mais fácil ter aula de caligrafia dentro da faculdade de medicina, pô.
Foi um livrinho do ABC lá
igual. É um ano só de caligrafia que eles estudam.
Oh, então, mas não tô zoando, porque, ó, eu fiz desenho industrial. No desenho a gente aprende a fazer a escrita técnica da BNT. Tem uma norma pra justamente não dar erro pra alguém ler o projeto e não entender que escreveu o número certo ou alguma informação errada, tá ligado? Sei lá, tá? Então, pra não dar divergência, tem aula de caligrafia na faculdade de desenho. Porra, foi por médico também.
É, né? Exato, cara. Eu creio que é feito na base da preguiça. Eu acho que, tipo, as aulas que tem de medicina é à noite, o professor já tá cansado, aí ele tá escrevendo na lousa nessa mesma letra de fia da puta, e todo mundo copia achando que é, tá ligado?
Exatamente.
Aí quando vai passar as receitas...
Mas eu acho que eles têm um ano de caligrafia pra fazer caligrafia bonita. Porque, sei lá, se eu fosse médico e continuasse com a minha letra, os professores falaram, Sérgio, você tem que mudar a sua letra pra ser aquela letra feia. Eu acho que eles têm isso de...
Caligrafia reversa.
De fazer, mano.
Puta que pariu.
Eles aprendem a escrever feio.
Não tem nada a ver essa porra, cara. Pô, cara, mas é isso. É, realmente, Isaac, eu não entendo essa caligrafia de corno que eles têm. E eu também não entendo pra que receita médica, porque às vezes eu também chego no posto pra pegar um remedinho pro meu tio com a receita e falo, não tem remédio. Mas aí já não tem nada a ver com a receita, né? Tô falando cocô aí.
Não tem nada a ver. Mas quase igual.
Aí a dúvida vai, pra que existe o posto,
né? Porra nenhuma. Mas é isso, cara. Puta, pra que serve, não? Eu não entendo.
Eu não entendo pra que tem esse posto.
Eu não entendo. Já começou bem aí, já.
Olha, mas eu tenho algo que eu não consigo entender nem a pau, gente.
O que que é, cara?
Olha, eu não entendo esse negócio das pessoas adquirirem, por exemplo, uma TV ou um pacote de miojo e não ler a porra da instrução, cara.
Vixe. Não. Como assim? Peraí. Assim? Não, não é possível isso. Eu não entendo.
É direto, as pessoas compram um negócio, tá ligado? Ah, comprei uma TV, comprei um... Na época, a TV, quando surgiu aquele negócio do RCA, que tinha uns 3 cabinhos, né?
Sim.
Ninguém sabia se tá lá. Era tão intuitivo, né? Um vermelho, um branco, um amarelo. Mas não, além de não saber se tá lá, aí o que que acontece? Eu era criança nessa época, eu tinha meus 12 anos de idade, sei lá. Eu tava na rua brincando, sempre alguém chamava, né? Olha lá, chama o Daniel ali. Eu falei, pô, vambora, vai, o que que houve? Aí, liga a TV aqui pra gente. Os caras vê você com cara de japonês, acham que você é técnico de TV.
É, pode crer, né? Ver o japonês assim e falar, não, esse daí manja consertar iPhone, notebook, deve consertar TV também, tá ligado?
Foi meu primeiro emprego. Todo primeiro emprego de asiático no Brasil é técnico de eletrônico.
E foi então, o seu? Foi o meu. É o destino, velho. Já tá destinado assim. Todo...
Eu vi a evolução da TV. O cabo RCA, o HDMI, o DVD.
Blu-ray instalava
na casa de todo mundo. É, aí chegava lá, né, na casa da pessoa. Pô, todas as crianças brincando na rua chamavam o japonês. Aí o japonês ia lá. Aí todo mundo ficava no portão vendo. O que que ele vai fazer, né? Será que ele sabe ligar? Cara, ia lá, a caixa jogada do lado de fora da casa, abria o pacotinho do manual de instrução, lia e ligava a TV.
Cara, não precisa de muito, né?
Aí, eu ouvi sempre aquele comentário. Nossa, o filho da Cecília é inteligente, né?
É que eles pensam que você fez uma mágica, né, mano?
É, e aí sempre que alguém fala assim, ah, mas também é japonês, né, velho? Claro que é inteligente. Eles entendem de TV, foi eles que fizeram.
Não, e o cara, tipo, simplesmente só ligou na tomada, apertou o botãozinho vermelho e ligou. Não teve muita coisa, tá ligado?
E plugar o cabo RCA e ler o que que é in e out, né, pra entender.
É tipo aquelas tia, por exemplo, que elas pedem, ai, meu filho, bota no Google aqui pra mim, que a tia não sabe mexer. Aí você só clica lá, Google, você só coloca google.com, ela fala, nossa, esse daí manja de computador, deveria trabalhar com isso, sabe?
É muito rico, Bill Gates, você devia ser igual ele.
É, mas cara, olha, o que você falou, Daniel, tá certo pra caramba, tipo assim, pra que manual, eu não entendo manual de instrução, cara, é coisa simples, assim, lógico, velho, é que a gente... Fala, pode falar, Isaac.
E quando chega o manual de instrução escrito em coreano, velho, você vai ver.
Não. Geralmente vem naquela caixinha JBL que você compra na 25, tá ligado?
Não, mas até a caixinha da 25 hoje tem a página em português, né, no verso.
É, porque os caras estão traduzindo hoje, sim, agora, né,
Hoje sim, mas você comprava com a TV Philips ou Samsung Toshiba, era só coreano aquela bosta, não tinha?
Nem inglês aquela bosta. Eu não lembro disso, não. Eu sempre vi o manual em português.
Não, em português, assim, não. Tinha até o inglês com esse coreano.
Marcas,
não, espanhol.
Essas marcas famosas sempre estavam em português, uma página lá, pelo menos. Agora, quando você comprava aquele eletrônico da 25, que vem sempre com o mesmo cheiro, né? Já reparou? O eletrônico da 25 tem um cheiro.
É porque todos vêm no mesmo container, cara. No mesmo container que vem a JBL, vem o seu fone Bluetooth.
Tem um cheiro de coisa na China, né? É estranho. Tudo quanto é eletrônico que você compra na China, aquele microfone chinês, não, tem o mesmo cheiro, né? Daquele...
aquele BM-800, né? Tem o mesmo cheiro, tem o mesmo cheiro daqueles bagulhinhos que você...
Tem o mesmo cheiro do estabilizador do celular?
Exatamente, é tudo a mesma coisa. Mas olha, cara, assim, o manual, ele pode ajudar quem é o leigão mesmo. Mas que nem nós que é os orgulhosos, que eu vou falar pra você, todo mundo aqui pra manual de instrução é orgulhoso. Por exemplo, se você compra um guarda-roupa das Casas Bahia, você chega em casa, você não quer ler o manual pra montar, você quer montar. Você fala, eu vou montar essa porra. Lógico que no final a gaveta vai estar no lugar da porta, a porta vai estar no chão, tá ligado?
Sobra peças. A hora que termina, você vê uns parafusos sobrando, né?
É. Aí você olha pro guarda-roupa, ele... É, e o guarda-roupa também na diagonal, assim, tá ligado? É. Que no...
Quando você empurra, né? Você vai empurrar ele, ele torce.
É.
Não, e o pior, velho...
Você tem que instalar pior, ele, pôr no lugar e nunca mais vai sair dali. Porque se sair, velho...
Você bota um calço embaixo de tijolo pra ficar reto.
O pior é o seguinte, o guarda-roupa tá lá, tá montado. Tá uma merda, mas tá montado. Você imagina, se eu desmontar essa bosta, ele vai montar de novo?
Não, nem fudendo, não monta.
Não monta. Tem uma técnica.
Qual
uma
que
técnica.
É?
Você tem que prender os pregos e os parafusos em novos buracos. Você cria novo. Se o parafuso no mesmo buraco que já tá, aí já era, aí não funciona.
Aí
o
não armário
vai... É verdade. É, você tem que criar um buraco novo. Aí vai estar durinho, tá ligado? Vai...
É, exatamente, cara. Aí quando você vai ver, o guarda-roupa tá tipo Frankenstein, tá ligado? Cheio de parafuso, prego, tudo em lugar que não era pra tá, mas funciona.
Ah, é, o puxador tá em outro canto agora.
É. Não, mas eu confesso pra vocês que nem esses dias eu comprei uma TV nova aqui pra casa e o pé tava um pouco difícil de montar. Eu falei, não, eu vou botar só uma piscadinha no manual aqui, só pra ver como é que é. Aí eu olhei assim, rapidola, né, porque o meu orgulho não deixou eu olhar mais que 2 segundos. Olhei, ah, é assim que põe. E
coloquei. Já entendi.
Entendeu, né?
Não, é assim que você olha o manual, né? Ah, já entendi.
Isso, olhei 2 segundos e falei, não.
Puta desprezo o manual.
Não, eu ainda amassei e joguei assim. Falei, não, entendi você. Agora não serve pra mais nada, por favor. Aí quando vai ver, eu montei os pés errado. Eu montei os pés errado, mas dá pra... Mas a TV tá em pé, escorada na parede, pelo menos.
Mas é que quando você olha... Acho que nós temos uma sensação de que quando você assume que você tá olhando o manual, é como se você assumisse que você é burro.
É, exato. Exatamente. É essa a sensação que eu tenho.
É um desafio em sua inteligência, velho.
É.
Um
desafio
nossa inteligência. Se tiver alguém vendo você abrir e montar, aí que você não quer olhar mesmo. Ó, você quer mostrar como você é fodão.
Exato.
Você manja essa porra.
Eu não preciso disso, tá?
E você fala assim, não é um papelzinho que vai me ensinar essa merda. Eu tenho capacidade de aprender sozinho essa porra.
Eu tenho 35 anos no meu armário, meu irmão.
Tudo errado, mas vai.
Tem que você falar, nasci os dentes mexendo com essa merda aí, velho.
É.
Eu montava Lego, irmão.
Eu montava os Lego aqui em casa, os Playmobil. Não é você que vai me ensinar, seu filho da puta. Amassava, tacava fogo.
Brincadeira.
É foda, cara. Não, mas apesar que o manual de papel, vamos confessar aqui. Hoje ele tá mais moderno. Hoje você não precisa de um manual pra fazer as coisas. Hoje você corre pro YouTube e coloca lá como trocar o freio de uma bicicleta.
Boa.
E esse é o manual. É, só que
assim não é garantido.
É o quê, Diocano?
É o que o YouTube agora tem a velocidade 2, né? Aí você consegue assistir mais rápido ainda.
Ah, é verdade. Pode crer, você cara.
Expert igual o... Alguém assistia aquela série do Chuck, do sensorial?
Nada. Era o que tinha o computador na cabeça lá, que ele era um espião pro...
Isso.
Não é? Ah, tô ligado.
Ele precisava desarmar uma bomba. Aí, do nada, ele via o bagulho umas imagens na cabeça, pra ele saber desarmar a bomba.
É,
o YouTube tá se tornando isso, velho. Você assiste o vídeo na velocidade 2, já sei Kung Fu. Pode vir
exatamente, pau, é verdade.
Aí você toma um pau, né? Mas pelo menos tem as técnicas já na cabeça. E o que o Sérgio falou é verdade, cara. Nem sempre...
Ah, foi assim que o Whindersson resolveu lutar com o Popó.
Foi através de um vídeo. Mas o Sérgio tem razão no bagulho, que tipo assim... Só que na hora de lutar, tava na velocidade zero, né, cara?
Agora eu sei tudo de boxe, né? Assistiu 10 vídeos na velocidade 2. Foda-se, Popó.
Vai pagar do caralho. Ó, mas o Sérgio, ele tem razão no bagulho, que nem... Esses dias eu tava vendo um vídeo, né, pra poder arrumar o freio da minha bicicleta regular aqui. Eu falei, vou ver essa porra. E fazendo tudo o que o cara tava lá pedindo. Quando eu fui olhar, tava pior do que já tava antes. Eu falei, peraí, algo de errado não tá certo. Então, tipo assim, não funciona 100%, mas tá lá pra te ajudar.
É, ajuda. Olha, o cara deu uma ideia boa isso daí, essa situação
né? Criar um canal pra trollar a galera. Aprenda a fazer isso, mas você faz tudo errado.
Mas já tem.
E termina mostrando que deu certo, pro cara fazer em casa e tomar no cu.
Mas já tem esse canal, viu, cara? É maravilhoso. Se você chegar aí...
É que o brasileiro...
Pode falar, Isaac.
É que o brasileiro tem... É igual futebol. O brasileiro sabe de tudo, sabe resolver todo jogo. Por exemplo, aqui em casa, a gente vai assistir sexta-feira à noite na Band, o UFC. Aí você tá vendo lá, por exemplo, duas mulheres lutando. Aí você fala, não, agora ela tem que raspar, tem que ir pra direita, depois aplicar o mata-leão.
Não, mas peraí, ela tem que raspar o quê, Isaac? Depende do que você tá falando aí, cara. O sovaco, a tchatchala.
Não, raspagem é quando o cara, por exemplo, tá com uma guilhotina aplicada, ela tem que ir saindo pro lado assim, ó, virando direito, saindo pro lado pra poder sair fora.
Até que eu não entendi essas coisas, você já parte pro outro lado.
Entendeu? É, seu cu, você também não entende a porra nenhuma, cara. Então vai se lascar pra lá. Não vem aqui querer dar moral, liçãozinha de moral, não, seu desgraçado.
Já tinha entendido. Na hora que ele falou raspar, eu falei, ih, já sei que é de luta.
Mas é isso, né, gente? Porra, mais alguma coisa aí pra finalizar aqui, cara?
Não, é só isso mesmo que eu não entendo. Então... as pessoas não usam o manual e elas jogam no lixo até, junto com a embalagem.
É verdade.
É, eu fiz isso com a TV também, depois de montar os pés errado.
É igual a pessoa que quando vai fazer o miojo, põe o tempero junto com a água na hora de ferver. Aí eu falo, cara, o que que tá fazendo,
velho? E não é assim, não?
Olha lá, o burrão. Dois copos meio de água, ferva, coloque o macarrão, misture o tempero, então, só já era, velho.
É foda, né, cara? É, tem umas pessoas que realmente o manual faz falta, mas pros cabaços aqui não faz falta nenhuma. Foda-se o manual.
Galera, sabe, vocês falando aqui já, a gente já é coisas que a gente não entende, né? Mas uma coisa assim que eu vou pautar aqui com vocês, pelo menos já vi situações assim, é a questão, né, da parte alimentícia de colocar o feijão em cima do arroz ou o feijão embaixo do arroz, né?
Eita, de novo essa porra, hein, cara?
Então, esse é um bagulho que eu não entendo, porque é um papo que quando eu vejo, eu já vi situações assim de pessoas brigando, sabe, discutindo. Que o feijão tem que ficar embaixo e não em cima.
Não,
mas... Mas eu acho que não tem nada a ver. Mas eu não entendo isso. Eu não sei se vocês conseguiram entender.
Cara,
não,
você viu a galera brigar de sério mesmo ou da zoeira? Que na zoeira...
Não, de sério mesmo.
Ah, não, mas sério não.
Não, mas aí, não, pô... Aí é então deve ter sido eu que ele viu, porque eu levo muito a sério essa porra. Eu acho, não, assim... Eu vou dar uma opinião aqui, que é, goste... Doe a quem doer, né? Goste a quem gostar. Mas, tipo assim, eu acho que o feijão por debaixo do arroz é uma tremenda burrice e eu acho que a pessoa que faz isso deve ser uma sem caráter do caralho.
Eu concordo plenamente que é uma burrice, porque o feijão tem que ser...
Não, mano, aí é o seguinte...
Você deixa o caminho cair em cima, ele vai fazendo com uma cobertura no arroz. Você põe arroz,
então, mano.
Uma colherzinha de farofa e põe o feijão por cima. Aquele caldo vai misturando na farofa e no arroz, ficou uma delícia.
Isso!
Mas assim...
Na verdade...
Eu jamais discutiria o caráter da pessoa por causa disso.
Eu já julgo.
O cara...
É na verdade,
o cara é o Fernandinho Beirabar, mas ele coloca o feijão por cima. Boa pessoa. Beleza.
Verdade.
Muito
mais coisa
essa importante. Essa cultura de colocar o feijão por cima...
Eu não entendo.
Ah, é? Verdade. Mas vai lá, Isaac.
Essa cultura de colocar o feijão por cima do arroz é uma cultura errada, na verdade.
Não. Pera aí que você vai brigar aqui com nós agora. Por quê, cara?
Olha o que você tá falando.
Agora você vai explicar, porque não é possível isso estar errado, cara.
É sério que eu tô ouvindo? Será que é do time do feijão por baixo?
Não, deixa ele se explicar. Vamos lá, vai lá.
Por que vocês convidaram ele pra participar disso aqui, velho?
Eu também não entendi. Eu tô querendo remover ele da sala aqui agora, cara. Vai lá, Isaac.
Porque a polícia entra e já era, entendeu? Então, na realidade, se você for prestar atenção, o arroz ele foi importado da onde? Dos países asiáticos.
Isso.
E nos países asiáticos, eles não misturam, não colocam feijão por cima do arroz. Então, você pode ver que isso é uma cultura errada. Uma cultura
criada. Não, mas muito menos eles colocam arroz por cima do feijão.
Exatamente.
Eu nunca vi a minha
banchan, colocar arroz em cima do feijão.
Mas essa parte você não precisa falar, pô. Isso aí.
Não, precisa sim, porque torna o seu argumento muito mais falho, cara.
Explicação boa, não deu.
Ah, assim, ó, a briga dá pra não entender. Eu não entendo não, mesmo, só... mas eu não entendo mais as pessoas que colocam por baixo. Isso é, é uma burrice descarada.
Eu colocaria por preguiça.
Real. Eu vou falar real.
É o quê? Ah, Sérgio, vai dar uma meia hora de bunda, cara. Não é possível, colocaria por preguiça. Da mesma forma que...
Qual o sentido de colocar por preguiça? A panela tá do lado, Badal,
porque assim,
Tipo, não, a panela de feijão, a panela de feijão tá na cozinha. Aí a de arroz tá lá na garagem.
É mais ou menos isso. Dá um exemplo. O armário dos pratos tá do lado da panela de feijão. E só que a panela de arroz foi colocado na mesa.
Caralho,
então eu pego já automaticamente o prato, já coloco o feijão e vou.
Não, mas peraí, Sérgio. O espaço entre o armário dos pratos e a mesa tem o quê? Uns 3 quilômetros? Eu não tô entendendo, cara.
Tem uns 50 metros.
Que isso? Caralho, não, Sérgio, eu já fui na sua casa.
A sala de jantar do Sérgio é aquela...
Você foi na minha antiga casa, eu mudei.
Aquela mesa de filme, tá ligado? De mansão.
Do barco, né, velho?
É isso mesmo.
Aí a mãe do Sérgio coloca o arroz na ponta e o feijão na outra, né?
Não, mas eu vou na casa do Sérgio de algumas vezes. Sempre fui na casa dele. Não tem nem 2 metros da mesa pro armário, cara. Não, é um
mesa, a mesa de comer agora tá na parte de cima, né? De baixo, mas não.
Seu cu! Quem vai cozinhar embaixo vai subir um lance de escada pra comer lá em cima?
Eu já coloquei por baixo e por cima, eu sou indiferente.
Não, você é burro mesmo, cara.
Não,
é?
não tem como ser indiferente. Mas,
nesse ponto eu concordo com o Sérgio Jones. Eu em casa, eu como o feijão por baixo do arroz. Mas, por exemplo, num restaurante, tanto faz. Colocar por cima, por baixo, ou colocar...
Aí, ó!
Não, que tanto isso faz?
Isso se chama preocupação com a sociedade. Você tem decência, pelo menos, de não fazer isso na frente dos outros.
Não, nem fuderam. O cara mesmo fala que faz das duas formas. Cara, não.
Na frente de quem ele não conhece, não, ele não quer falar. Imagina que ele tá lá no self-service e tal, e as pessoas em volta ficam olhando. É que nem então, você. Mas... É que nem você dar uma coçada lá nos bagos. Na rua você não vai fazer isso.
Vai coçar na sua casa. Não, na rua, se eu tiver pra coçar o cu, eu coço na frente de todo mundo, cara. Não é tabu isso. Pra mim não é tabu isso daí. Coça o saco, coça o...
Mas é mais ou menos essa situação. O Isaac...
Pode crer, né?
Ai, cara.
Mas o Isaac tem a vergonha de não fazer isso na frente do desconhecido, das pessoas.
Não, mas assim, se eu for no self-service, raramente eu como feijão com arroz. Eu já como isso em casa, então...
Ah, isso é boa raciocínio. É igual o frango, eu vou na churrascaria. O cara passa com frango e linguiça. Fala, não, cara, obrigado.
Porque você tá lá pra comer a carne, exatamente, cara. Você passa longe do buffet, você fala, não, porra.
Eu quero maminha, eu quero picanha, eu quero cupim. Não vem com frango.
Fraldinha. É igual você no churrasco dos amigos. O pessoal convida você pro churrasco. E no churrasco coloca um prato de pedreiro, aquela montanha de arroz. Você vai pro churrasco
comer
arroz?
Não. Pera aí. Não, Sérgio, eu como arroz porque a sua mãe faz um arroz maravilhoso, faz uma saladinha de maionese maravilhosa e um vinagrete maravilhoso. Por isso que eu como lá. Agora, se eu for no churrasco...
Vai no churrasco, dá aquela picadinha do arroz com vinagrete e ainda joga uma farofinha assim, salpicada em cima, fica uma delícia.
Nossa, fica delícia pra caralho. Demais, demais.
Doideira total isso.
Mas assim, o Isaac caiu no meu conceito, ele mete feijão por baixo, deve cagar tudo o prato, cara. Ele vai no self-service, o prato é reto, ele bota o feijão, aí tem que botar um babador junto, porque vem tudo pro copo. Do cara.
Ele come de colher.
Ele toma sopa de feijão primeiro e depois come o arroz, essa porra.
Existe colher é melhor que cabe mais.
O cara.
É esse tipo de pessoa que coloca o feijão por debaixo do arroz.
Pô, exatamente. E tá reclamando da pessoa que bota muito arroz no churrasco, cara. Esse é o cara.
Olha, existe um cenário onde é permitido colocar o feijão por debaixo do arroz.
Qual?
Não, é sério. Agora eu vou falar um bagulho sério, científico. É quando você faz marmita.
Ah, mas aí é o óbvio, né?
cara. É, porque senão azeda. Se o feijão azedar, aí fudeu. Vai
azeda a comida em cima, mas, exato.
Mas aí você vê, você come uma marmita, tem alguma diferença de comer com feijão por cima?
Muita, muita.
Muita! A marmita, ela é fechada. A marmita é fechada.
Se não tava prato, eu ia comer só o Itapuera em casa.
É, caralho. Tem a diferença, se você mete o caldo do feijão, aquele monte de caldeira, ele não vai escorrer pra fora como se fosse num prato. Não, tem diferença, pô.
É um privilégio
não, você poder... Eu tô falando do gosto da comida. Tem alguma diferença no
muita,
gosto
da muita, muita. Pra caralho.
Muita, é um...
Não, mas aí vocês querem dizer regulado. Não consegue entender o sabor da comida.
Não, regulado. O cara mergulha a mistura no caldo do feijão como se ele estivesse mergulhando uma bolacha no café, cara, quando você faz essa porra. Você tá ligado que é isso? Caralho, é foda, né?
Ai, porra. Eu não entendo nada mais.
Eu também não entendo. Bom você ter jogado isso, Sérgio, que eu joguei um pouco da raiva pra fora também. Obrigado, cara. Por isso você é meu parceiro aqui.
É aquilo. Vocês não entendem o bom gosto.
Né? Ah, bom gosto é seu cu, rapaz.
O Vandeco tem que tomar cuidado pra
falar. Ah, pelo amor de Deus, o cara que fala que vai comer coração de galinha com pão é outro que não tem bom gosto, ele não tem que reclamar. Que maravilha,
eu quero. Coração.
É uma delícia, velho.
Ai, delícia. Pronto. Vou desligar isso aqui, eu não entendo mais vocês. Olha, gente, vocês já contaram de vocês, sensacional. A minha não é nem tanto, porque a minha é mais um exposed. Vou dar um exposed aqui agora, cara. Porque eu não entendi isso e até hoje eu não entendo. É, vamos ver se vocês concordam comigo, assim, de não entender também, porque é meio estranho. Eu não entendo as pessoas que gemem enquanto está dormindo, cara. Olha, eu vou dar uma dica. É alguém que tá aqui.
Podia dar exemplos também. Não,
peraí, deixa eu ver.
Exatamente, cara. Olha, eu vou explicar pra vocês que tipo assim,
meu Deus.
Em dezembro do ano passado, a gente tirou umas fériaszinhas, né? Mas foi em janeiro, né, Sérgio? Que a gente foi pro sítio. Foi em janeiro. É, a gente começou em dezembro e em janeiro a gente...
final de dezembro pra início de janeiro.
Isso, pra início de janeiro, verdade. A gente foi pro um sítio, né? Eu, o Sérgio Jones, a turma toda lá. Beleza, pô. Se alojamos no local, né? E beleza. E chegou lá no dia, a gente foi dormir. Aí todo mundo colocou seus colchão lá, cada um foi pro seu quarto. Nisso, estavam falando lá. Ah, o último que acordar, a gente vai zoar pra caralho. Aí eu já fiquei ligeirão. Falei, eu não quero ser zoado aqui nessa porra, não sou besta. Aí eu acordei primeiro que todo mundo.
Malandrão,
tem que ser malandrão. Acordei primeiro que todo mundo, eu tinha acordado 7:30 da manhã, eu falei, vou ficar ligeiro agora, que é eu que vou zoar a turma. Nisso, quando eu acordo, eu ouço um bagulho assim, ó. Eu não sei imitar um som de uma roncada, mas vocês vão entender. É tipo, o cara tava roncando, e logo em seguida ele...
Ô, louco!
Aí vinha... aí depois... Não, e pra fechar...
Meu Deus!
Pra fechar com chave de ouro, tinha as gemidas parceladas. Vinha o... Aí depois... Não, eu juro pra você, eu fiquei tão embasbacado olhando o Sérgio roncando que eu nem tive a coragem de sacar o celular pra filmar, cara.
Embasbacado fiquei eu ouvindo disso do cara que é parceiro. Vocês acham que eu ia acreditar nisso?
Não, e o cara, tipo assim, teve uma parte que a gente reuniu uma galera lá no meio da sala do local e começamos contar histórias, né? Tanto da vida. Aí eu lembrei desse assunto, eu falei, vou trazer à tona nessa roda aqui, cara. E eu falando pro pessoal, e a galera não tava acreditando. Falou, ah, mas será que você não tá zoando ele? Que não sei o que. Eu falei, eu não tô zoando, é sério. Aí no dia seguinte, a cunhada do Sérgio, ela chegou, gente, vocês não vão acreditar. O Juninho, ele dorme gemendo. Aí eu falei, aí, caralho. E ela fez a mesma coisa que eu fiz. Ela, ah, o Juninho, ele ronca assim, ó. Hã? Aí depois fez o... Aí eu falei, aê, trouxa, você realmente honra a gente. Cara,
peraí, vamos lá. O Sérgio não está aqui. Sérgio, você teve alguma vez o espaço para se defender, justificar o que acontece?
Não, eu falei para ele que eu tava tendo um sonho legal, só que eu lembro que no sonho o Vandeco tava junto. Eu não lembro o teor.
Ô, louco, bicho! Ah, caralho!
Só que assim, eu não entendia. Eu poderia até falar que era um... Às vezes eu tenho um pouco de problema de asma. Poderia falar isso, mas se fosse um problema que aí juntava o ronco com isso, seria uma voz mais grossa. Mas na hora que ele falou que era um pouco mais fino, aí minha cunhada também falou, não acredito, o que que tava acontecendo?
Mas eu não entendi, qual que é a justificativa disso ser mais grosso ou mais fino?
Não... Eu também não entendi. Porque, assim, isso
quando,
aí.
Quando você tem, sei lá, um problema de asma, ou às vezes você vai roncar, você fica... Às vezes pega pelo parte da faringe... Aí fica tipo com esse som. Aí até a gente entende. Agora, pra sair fino, isso, às vezes quem tem esse tipo de problema, não, eles não tem cabimento.
É a mesma explicação da exportação de arroz lá dos países asiáticos. Uma merda, cara.
É que assim, quando você tá com falta de ar, você às vezes vai fazer um som mais grosso, né? Porque às vezes você tá com falta de ar.
Não, é mais ou menos isso. Não entendi mesmo assim, velho.
Não, uma vez que eu bati as costas com tudo no futebol e fiquei sem ar, eu não fiz o bagulho com voz grossa. Eu fiz tipo...
Mas você fez, ó. Mas você ficou assim, não ficou... Eu não saía um som mais fino.
Não, mas nem saía som, caralho, porque eu bati as costas sem ar.
Não, pra você fazer isso, ó, saía som.
Não tem nada a ver com o que você tá falando, caralho.
Não tem nada a ver, tô falando que é mais... Eu ainda não consigo entender. A explicação plausível seria essa, né?
Olha...
Mas não tem uma explicação.
Mas uma coisa que eu não entendo junto ao que ele falou é esse sonho que ele teve comigo. Eu dei uma solução pra esse sonho. Eu acho que ele tava sonhando que, tipo assim, que ele tava correndo atrás de mim e falando, agora é minha vez! Agora é minha vez!
Mas tava bom, hein? O sonho tava bom.
Ah, sai não fora, rapaz.
Não foi
um sonho
que virou pesadelo, não, hein?
Não.
Esse papo tá estranho.
Fica já aqui, caralho. Não, fica aqui, cara. Depois que ele falou que sonhou comigo, eu tava dormindo de costas pra parede, cara. Tava dormindo, eu falei, não quero que aconteça nada. Você é louco, velho. Não, Deus que me livre, mas eu juro pra vocês.
Ele tava numa posição, assim, fetal. E o mais engraçado, que teve uma hora que ele virou, e eu não senti, não, porque eu vi. Eu ia zoar ele, né? Mas eu sentia que ele tava meio assim, meio acordado, né? Quando você vê a pessoa, às vezes tá fazendo um movimento estranho, você pensa, acho que ela tá acordada. Mas eu vi o Vandeco fazendo tipo uns movimentos com os mamilos. Eu falei, não, ele não deve estar acordado.
Não, como assim, cara?
Como é que é movimento com mamilo?
Isso, peraí, explica aí esse movimento com mamilo, cara.
O movimento
é como... Você mexeu o mamilo, Vanderlei? Como assim?
Não, eu queria saber, porque se eu mexesse igual o Terry Crews consegue mexer o peito dele, eu ficaria feliz pra caralho.
Não, é assim, ele pegava as mãos dele e meio que parecia que limpava, só que o bico do mamilo dele. Só que ele fazia com as duas mãos, assim, e eu não entendia, né?
Não, calma aí. Não sei
se era uma coisa dele, mania. Ele era
acariciando o mamilo dele,
Não. Agora eu quero me defender. Acho que não é essa porra, não. Ele tá vendo coisa, porque, tipo assim, por exemplo, quando a gente acorda, nós homens, principalmente, é lógico, só nós que tem saco, tá ligado? Que, tipo, a gente acorda e dá aquela bela coçada no saco. Só que quando eu acordei, eu tava um pouco acordado ainda. Não é que eu tava esfregando meu mamilo, eu tava dando uma coçada, porque a gente tava num lugar de mato, tinha mosquito, eu tava coçando o mamilo, mas eu não tava usando as duas mãos, eu tava...
É que ficou um minuto nisso.
É o quê?
Nunca acordei e falei, vou cansar o mamilo.
Eu também não.
Não, mas porque você não tem peito igual de homem, você tem seios, Daniel. Por isso, você já mexe de uma maneira diferente.
Porra, tá bom. Peraí, vamos lá. Vamos fazer uma
enquete. Isaac, você acorda? Aí tirou, mano.
Ô, Isaac, você acorda? Você acorda e coça o mamilo, Isaac?
Não.
Não, cara.
Eu também não.
Sérgio, você acorda e coça o mamilo?
Não, não.
Não, mas, gente, mas calma aí. Não é uma
coisa. Todo mundo tem seio, todo mundo aqui tem peito de mulher.
Não. É só falar, não, calma aí, eu não tenho peito de mulher, eu tenho um peito de...
Eu tô falando falando a verdade.
Não, mas eu não tenho um peito de mulher, eu tenho um peito de cadela, que é o que dizem aí, cadela desmamada, não sei porquê. Mas, ó, mas eu não, é o seguinte, a coçada, ela não é específica, cara. A coçada, ela é da seguinte maneira. Você acordou, você coça qualquer parte. Você pode coçar o braço, você pode coçar a perna, o saco, o bumbum. No dia que eu acordei, eu tava uma coceira no peito aqui, tava coçando. Aí o Sérgio...
Você coloca a ponta do dedo assim, tipo, aumentando o volume?
Não, coçando. Girando, né? Pegando no mamilo e mudando o dial do rádio.
Mudando a frequência.
Que cena desgraçada, né? Vocês estão fazendo...
Duas vezes, né? Duas, você vê a cena minha.
Aí, olha, eu vou falar uma coisa. Se um dia eu viajar com o Sérgio e com o Vanderlei, eu vou escolher um quarto só pra mim.
Depois desses sonhos aí, velho, é melhor ficar lá.
É melhor, né?
É melhor. Ah,
mas, ô, Daniel...
AM ali.
Mas lá nesse sítio, ia ter um quarto só pra você, cara. Mais pra baixo tinha os estábulos de cavalo lá, dava pra você ficar lá. Você podia ficar lá, cara. Mas é isso, eu não entendo o gemidão do Sérgio. Talvez ele tava dando esse gemido por ver eu coçando o mamilo. Aí você citou.
Será? Pode ser.
Que papo estranho da porra, né, cara?
Cada vez que o Vanderlei passava o dedinho, eu não dividia, né?
Aí quando eu comecei a coçar mais rápido, por isso que ele gemia parcelado. Que ele parcelado. Via eu coçando rápido, ele tava... Não, mas é estranho pra caralho. Eu não ronco assim, cara. Então eu tô tranquilo.
Ainda bem que ninguém gravou.
Ainda bem, mas quando eu ia gravar, você parou de roncar. Da próxima eu vou pedir pra mãe dele gravar e vou botar aqui na gravação, tá ligado? Vou editar. Ai, caralho. Mas esse aí foi o meu eu não entendo, porque eu não entendi esse gemidão. Tô começando a entender, deve ser pela coçada no mamilo, mas ainda quero não entender. Ai, caralho. Pô, galerinha, quero agradecer demais aqui, mais uma vez. Um puta episódio foda, eu tenho que admitir, porque pensa só coisas que a gente não entenda.
Já começou 2022 com aquela ortografia, ó.
Ortografia, tá um pior que o outro. Mas, cara, olha, sério, quero agradecer demais ao Dan, que tá sempre aqui, bancada fixa com a gente.
Valeu.
E agradeço. É nóis, tamo junto, cachorro belga da Zona Sul, da pata bege, tá ligado? E agradecer também o nosso querido Thor da voz, né? O
Thor da
Voice of Thunder, né? Nossa. O deus dessa voz de trovão. Pô, Isaac, muito brigadão aqui pela sua presença, cara. Foi muito foda aqui suas histórias. Eu fiquei com medo no começo da voz, né? Você mandou ir pra puta que pariu, mas já que foi tudo de boa...
Mano, eu que tenho que agradecer, velho. É uma honra estar participando aqui do UDC com toda a galerinha. Você, o Sérgio Jones, o Daniel Cano. E pra mim é uma honra. Eu já ouvi praticamente todos os episódios. Teve um ou dois que eu não ouvi ainda. E já teve gente que me pegou dando risada, meu, quase chorando da risada ouvindo o episódio. Pessoa que tava louca. Pessoa que tava louco, velho. Eu ouvi tanta merda, velho.
Olha, mas, aí.
Só tenho que agradecer. Tanta merda!
Obrigado, Isaac. Isso eu vou levar como elogio.
Olha, tá aí algo que eu não entendo. Você que vai ouvir o DC, tá vendo? Pra que você ouve tanta merda?
Não vai levar a caminho nenhum, né? É nóis, cachorro belga. E vamos aproveitar que Dan já divulga as redes sociais e o seu trampo aí, cara. Bora aí, manda aí pra nós.
Olha, muito obrigado pelo espaço. Cara, um prazer.
Alô, enorme. Gente.
Deu aquela cortada no Dan agora.
Bom, então vamos lá. Olha, muito obrigado pelo espaço, Vanderlei, Sérgio Jones. Uma honra mais uma vez estar participando. E ainda mais ao lado da figura ilustre que é Isaac Xavier, agora sabendo que ele tem umas esquisitinhas. Já não sei se tão ilustre, mas brincadeira. O Isaac é fera, cara. Isaac é isso aí, cara. Meu Instagram, @diocano, D de Daniel, Y de YouTube, OK. K-A-N-O, Okano. É só seguir lá no Instagram, você vai ver todas as porcarias que eu faço pra tentar entreter esse mundo tão chato. E é isso aí, gente. Valeu.
É nóis, cara. Tamo juntão. E você, Isaac, divulga aí, cara, suas redes sociais pra galera que quer conhecer seu trampo, quiser te contratar pra, com essa voz aí de trovão pra fazer aquela...
Uma vinheta incrível.
Uma vinheta incrível. Fala aí, cara. Divulga aí.
Mano, quem quiser me seguir lá no Instagram é Isaac Xavier com CH. E no Facebook também, Isaac Xavier com CH. Você já vai ter alguns trabalhos meus lá, algumas narrações. E pra finalizar aqui, Vanderlei, eu peço permissão pra eu falar um negocinho aqui.
Por favor, cara. Fique à vontade.
À vontade.
In the name of the Emperor, I side my drinks to all of the Undici.
Oh, tá bom!
Caraca, velho! Tá bom, acho que acabou de trincar uma janela aqui em casa.
Acabou, você é louco. Parecia que o Darth Vader tava fungando no meu cangote aqui, cara. Que delícia!
Você é louco, que voz!
Que maravilha, gente. Então, galera, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Mas antes, eu queria alertar vocês aqui pra quem não seguiu a gente no Spotify. Segue lá. E agora o Spotify, ele tá tendo agora um bagulho lá de avaliação. Então,
que bagulho
é esse? Eu vou explicar que bagulho é esse.
Eleições 2022. Descer para presidente.
Vamos explicar o manual de instruções.
Eu vou explicar aqui, sem manual de instruções. O Spotify agora tá dando pra você avaliar o podcast com estrelinhas, tipo Uber, mas no Spotify. Então, por favor, você que tá ouvindo, dê 5 estrelinhas lá pra gente no Spotify, que isso vai ajudar a divulgar muito o nosso podcast. Então, 5 estrelinhas, se gostou. Se não gostou, dá 5 estrelinhas, porque a gente vive de dó também dos outros. Então, se você... Dá por dó, tá ligado?
O Vandeco, então quer dizer que eu posso dar 5 estrelinhas?
Dá 5 estrelinhas, cara. Vai lá. Nossa, que merda, cara. Isso é
podcast. Meu Deus, não, meu Brasil. Não, mas olha, eu não vou dar por dó, não. Eu vou dar porque eu curto pra caralho esse podcast do DC.
Aê, Brasil! E é o seguinte, gente. Também segue a gente lá. Se inscreva no canal no YouTube lá, Universo dos Cabaços Podcast. E pra galera quiser ouvir a gente em outras plataformas, Sérgio, e as nossas redes sociais. Opa, alô, Isaac, tudo bem? Alô, Eda, claro? Quais são?
Meu nome é Regiane, já tem consultora de dente, claro.
Ah, Regiane, já paguei a fatura, sua desgraçada.
Oi, Isaac.
Vai lá, Sérgio, divulga aí as outras plataformas e as nossas redes sociais.
Viram aí, galera, esse Vandeco aí, o cara, gente boa pra caramba aí, ó, falando do Spotify, mas segue a gente lá no Twitter, o DC, Nossa, Vandeco, eu esqueci o Twitter.
O DC Podcast, pelo amor de Deus.
A gente deixa abandonado e esquece também.
Ué, você viu que é bem ativo o Twitter.
Mas finge que é.
Então, lá dá pra xingar vontes. No Facebook, Universo dos Cabaços, e o Instagram,
boa,
Universo dos Cabacos.
Viu?
Começamos 2022 daquele jeito.
É isso mesmo, gente. Então, muito obrigado mais uma vez a vocês que estão aqui ouvindo essa bagaça. E até o próximo episódio.
Valeu! Não entendo.
Oi.
Alô, o cara veio no alô, cara. Porra.
Oi, alô?